O futuro é uma parede branca na qual cada homem pode escrever seu próprio nome tão grande quanto queira.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Eu sou o Luciano Oliver e hoje nós iremos falar sobre Chesterton. É isso mesmo, iremos falar um pouco sobre o livro O Que Há de Errado com o Mundo, né? Especificamente da parte 1. Parte 1, O Desabrigo do Homem, capítulo ou subcapítulo 4, O Medo do Passado. É um capítulo muito interessante porque vai falar como que as pessoas que desprezam o passado, elas gostam de idealizar o futuro. Exatamente. Antes, não esqueça de assinar o podcast e, se estiver ouvindo no YouTube, não esqueça de clicar no sininho. Então vamos lá, né? Chesterton começa esse capítulo dizendo o seguinte, né? Parece que desistimos de entender o que aconteceu. É com uma espécie de alívio, voltamos-nos para o outro lado, movidos por um firme propósito de dizer o que irá acontecer. Isso é muito interessante, não é? Se nós analisarmos, de certa forma, o que ele está querendo dizer? Que o mundo moderno, pelo menos aqui, ó, no momento que nós estamos vivendo, né, e também no momento que ele viveu, o momento que ele viveu não é tão, vamos dizer assim, moderno, que já faz um tempinho, né? Mas assim, reflete bastante no que está acontecendo agora, né? Então, as novas ideologias, as novas formas de pensamento, a maneira como se é feliz, os conselhos para a felicidade, etc., etc., os segredos do sucesso e por aí vai, renegam, muitas vezes, o que aconteceu no passado. E o que é o que aconteceu no passado? Veja, a história, não é? Os ensinamentos dos grandes homens. Não é? Então, Platão, Sócrates, Isaías, Shakespeare, e por aí vai, uma galeria de homens fantásticos que poderia nos ensinar muito hoje. Só que nós preferimos, ou nós venhamos a preferir, esquecer deles e assim poder criar as nossas próprias ideias, né? Como se as ideias fossem novas, né? A maioria dos erros que a humanidade comete hoje, ou que os pensadores modernos cometem, já foram também cometidos no passado, não é? Só que é o seguinte, se nós não sabemos a história, provavelmente nós iremos também desconhecer esses tipos de erros que existem. Isso é muito interessante, né? E olha que o Chesterton vai falar logo em seguida. O homem moderno já não preserva recordações de seu bisavô, mas compromete-se a escrever uma detalhada e autoritativa biografia de seu bisneto, né? Isso é muito interessante, né? O Olavo de Carvalho, ele conta de um historiador inglês que diz que o brasileiro não conhece seu bisavô, né? O que ele está querendo dizer com isso? Que nós realmente não conhecemos a nossa história, mas nós já queremos dizer como será o futuro, não é? Então, sempre existe, principalmente no âmbito político, é muito perceptível essa parte. Sempre existe alguém querendo prometer o mundo melhor, sempre tem alguém querendo trazer o paraíso para a Terra. O socialismo é muito assim, o comunismo. Hoje, o ambientalismo como ideologia já traz o segredo para a humanidade, ou melhor, o planeta ser próspero, né? Chegando no limite de que o extermínio da raça humana seria algo, vamos assim dizer, a solução final para o planeta sobreviver, né? Então, se você pegar também o socialismo e se prometendo que assim que as classes forem extinguidas, não é? Existirá um país ou uma comunidade ou uma humanidade assim livre da desigualdade e etc, etc, etc. Então você veja bem que essas ideologias, ou melhor, a ideologia em si, ela sempre quer falar do futuro. Porque do futuro, qualquer um de nós podemos falar aqui, não é? Qualquer um de nós podemos aqui pensar em grandes coisas, como o futuro seria melhor se não existisse isso, se não existisse aquilo, e etc, etc, etc. Só o que acontece? Ninguém é responsável pelo que vai acontecer no futuro. Então, por isso, você pode falar um monte de coisa, não é? Mas o passado, ele já está, vamos dizer assim, feito com o nome de grandes homens. Então, como você não consegue entrar nessa galeria, né, desses grandes homens, por meio do estudo sério, não é? Por meio da aplicação, Então, o que que você faz? Você inventa coisas novas, né? E começa a dizer que tudo que é antigo é retrógrado, é lixo, não é? Tudo com que, por assim dizer, com que objetivo, a princípio? Mudar a natureza humana, né? Existe, principalmente hoje no cientificismo, presta atenção, cientificismo não é ciência, tá? Cientificismo é uma ideologia, tá? Que também, como as outras, que acredita que a ciência tem resposta para tudo. Só a ciência. Todas as outras áreas da humanidade, que a humanidade trabalhou, teologia, literatura, as artes e por aí vai, elas não conseguem responder. Só a ciência, só o teste empírico consegue responder. Desde o problema porque as folhas caem até as angústias da alma humana. E por aí vai. Então, isso é muito importante, porque você vai ter toda essa ideia de você querer mudar a natureza humana. E para você mudar a natureza humana, você precisa apagar o passado. O homem, ele não pode ter um passado, não é? Tem que ser tudo novo, tem que ser tudo novidade a partir desse momento, correto? Isso é muito interessante, né? Então vamos continuar aqui, lendo algum outro trecho que o nosso querido Chesterton, ele vai dizer, né? Olha só o que ele vai dizer sobre o passado. Houve tantas fés flamejantes que não podemos suportar. Houve heroísmos tão severos que não somos capazes de imitá-los. Empregaram-se esforços tão grandes na construção de edifícios monumentais ou na busca da glória militar, que hoje nos parecem um tempo sublimes e patéticos, né? Então, olha que interessante esse trecho, né? Quando nós olhamos o passado, encontramos histórias de grandes homens, né? Então vamos pegar assim no âmbito religioso. Pessoas que largaram tudo para seguir a sua vocação. Largaram família, pai, mãe, largaram riqueza, enfim, para servir a Deus e por aí vai. Hoje o cara, assim, às vezes ele acha que é impossível cometer isso, então o que que ele faz? Ah, não, isso aí é bobagem, vamos... esquecer aí. Ou pessoas assim que nunca frequentaram universidades e se tornaram grandes intelectuais. Então, isso é impossível, etc. Então, vamos apagar isso daí. Ou os grandes edifícios, né? Hoje, as igrejas maravilhosas que foram feitas, né, na Idade Média, as igrejas góticas, e de que hoje os arquitetos não conseguem mais fazer, ou por algum motivo não fazem mais. Então, logo, o que é melhor fazer? Ah, não, isso aí é bobagem. Vamos sempre fazer agora uma arquitetura funcional e prática. Não precisa ser bela. Isso é um exemplo muito interessante. E olha o que o Chesterton vai falar. O futuro é um refúgio onde nós escondemos da competição feroz de nossos antepassados. De novo, o futuro é um refúgio onde nos escondemos da competição feroz de nossos antepassados. Né? Então, nós não queremos saber do passado, porque o passado nos humilha. O passado mostra que, a despeito do homem estar com uma grande tecnologia, né, com mais conforto, não significa que tenha menos idiotas. Muito pelo contrário, não é? Hoje você tem mais acesso à educação, hoje a maioria das pessoas vão à escola. Mas isso também não pode significar que todas saibam ler bem. Enquanto no passado tinha poucas pessoas, eles conseguiam. Então, às vezes, o passado ele é aquela pessoa que te humilha, né? Que vem te dar um soco na sua cara. Não é? Pessoas que não tinham, que não tinham ar-condicionado, tinham dor de cabeça, e às vezes não tinha aquele remedinho, aquela aspirina, e conseguia estudar. E a gente, com todo o conforto, Não conseguimos, né? É impressionante isso, se você ver por um lado, né? Então, é isso que o Chesterton está falando aqui, né? E olha que interessante também, ele vai continuar aqui dizendo no livro, né? É aprazível brincar com crianças, especialmente com crianças ainda não nascidas. O futuro é uma parede branca na qual cada homem pode escrever seu próprio nome tão grande quanto queira. Não é? Então, assim, para você se estabelecer, né, dentro dessa galeria de grandes homens, já tem uma parede rabiscada ali, não é? Uma parede escrita com vários nomes. Você tem que achar um espaço que seja digno, né, E assim, ainda tem um teste que você precisa para poder entrar, não é muito simples. Agora, no futuro, não. Mas no futuro, cada um pode ser aquilo que quer. E não é assim? Por exemplo, o que acontece com o comunismo? Ah, não, vale a pena você matar 70 milhões de pessoas, né? Porque no futuro vai vir o paraíso terrestre. Eis o ponto, né? Eis a questão. Então, olha que interessante. A partir disso, nós podemos entender o que ocorre com alguns movimentos artísticos. O que ocorre com alguns artistas, com alguns cineastas, né? Com alguns literatos. Na cabeça deles, não é? O quê? Que não é preciso seguir o conselho dos homens do passado, de você ter desenvolver muito a sua técnica, né? De você ser aplicado e aí entra inspiração. Não, basta inspiração, não importa como a gente escreva. Então, com tudo isso, vai adquirindo uma nova maneira de se escrever ou de fazer arte que está totalmente desligada com o passado. Veja, você não precisa ser uma pessoa que vive só no passado, mas a sua vida ela tem que estar ligada, né, com esses grandes homens que viveram no passado, para assim você poder construir um futuro concreto, não simplesmente o futuro ser um peido verbal, né, que são só palavras e não existe nada, né, e que você está sempre pronto a sacrificar qualquer coisa para este futuro. É assim que nós vemos. Né, nas ideologias, como eu já falei, né, ambientalismo moderno, socialismo, esquerda, né? Então, assim, existe uma ideia aí que vale a pena você cometer todo tipo de experimentalismo em prol de um futuro melhor. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Então, continuando a leitura aqui, né? O passado já está abarrotado de rabiscos ilegíveis de nomes como Platão, Isaías, Shakespeare, Michelangelo, Napoleão. Posso moldar o futuro tão estreito quanto eu mesmo? Já o passado tem por obrigação ser tão amplo e turbulento quanto a humanidade. Olha, gente, Chesterton escreve muito bem, mas assim, essa tradução também está excelente, é fluida, tem uma certa rima, né? Inclusive, eu estou lendo a tradução da editora Ecclesiae. E eu tenho que citar aqui o nome da tradutora, Luísa Monteiro de Castro Silva Dutra. Olha, se você conhecê-la, mande um abraço. Fala que o Oliver mandou um abraço, porque ela realmente aqui ela fez uma tradução excelente. Então é o seguinte: o futuro é. Você pode mudar o futuro como você quiser, né? E isso é interessante que nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. Né? Eu posso aqui ficar sonhando em ser rico. Eu posso aqui ficar sonhando em ser famoso. Né? Eu posso ficar sonhando em ser o cara mais forte, etc. Mas para você ser essas coisas, você precisa de uma atitude. Você precisa se mover para construir no presente concreto o seu futuro de amanhã. Que muitas vezes você nem sabe se realmente vai ser concretizado, mas você vai até o fim. E eu posso ficar mirabolando aqui um monte de coisas. Mas se eu não agir e sair do lugar, nada vai acontecer. E também tem esse ponto interessante. Eu posso agir, mas sempre pensando assim, tá, quais são as melhores fórmulas? Fórmulas, não gosto muito dessa palavra, que parece que, né, é negócio de coach, né? Não que eu tenho preconceito contra coach, né? Mas fórmula é uma palavra tão desgastada, né? Que banalizou. Mas quais são os melhores conselhos para eu poder, vamos dizer assim, ter um futuro digno, né? Então você vai ver que, de certa forma, você precisa se ligar ao passado, não é? Para ter uma vida melhor. E você olha que interessante, né? Quem vai para a igreja sabe disso, né? Entre várias coisas que acontece num culto e numa missa, tem um elemento muito importante ali, não é? Que você vai lá sempre também para relembrar as coisas importantes. E essas coisas importantes geralmente são coisas que foram escritas no passado, né? Então, essas coisas, né, esses ensinamentos do passado são eles que nos guiam para o futuro. Olha que interessante. Isso é muito interessante, né? Então vamos continuar aqui a leitura, né? O Gerson vai falar o seguinte: e o resultado dessa atitude moderna é este: os homens inventam novos ideais porque não se atrevem a buscar os antigos. Olham com entusiasmo para a frente porque têm medo de olhar para trás. Então é isso. O medo do passado faz com que você idealize o futuro. Então, no passado, você já vai encontrar muitas respostas para os problemas que nós estamos vivendo agora. Só que para isso, né, você precisa o quê? Estudar um pouco. Mas só que no Brasil, olha que interessante. Olha que interessante. No Brasil, ou em outros lugares também, nós sabemos que se você sair, né, daquilo que aquele grupo dominante fala sobre o que é o melhor para o mundo, o que é o melhor para as pessoas, você pode ser excluído, como aconteceu com muitas pessoas que ouvem esse podcast, né? Teve até o testemunho do Benete no podcast sobre arte que a gente fez aí. E ele falou, foi excluído de várias coisas, não é? Mas ele encarou, por exemplo, não, prefiro ficar com o conselho do passado do que essa coisa doida de um futuro experimentalista que eu não sei onde vai dar, mas uma coisa vai acontecer, cabeças serão cortadas. Pode ser cabeças físicas mesmo, ou, como posso dizer, qual é o nome mesmo do termo? Ou figura de linguagem, né? O sujeito ser excluído, ou por aí vai. O que acontece, né? Então, muitas vezes, o medo do passado faz com que você não queira sair daquela sua zona de conforto, daquele grupo, porque você tem um contato, tem um dinheiro, que tem um colega. Ah, mas se eu falar que eu penso assim agora, só começar a estudar essas coisas estranhas, falar que estou ouvindo o Oliver Talk, o pessoal vai me excluir, não sei o quê, etc, etc, né? Então, qual que é a melhor coisa? Sempre ficar idealizando um futuro. Não pode falar que está ouvindo o Oliver Talk, não vai acontecer nada. Então é muito interessante, né? Então, continuando aqui a leitura. Ora, não há na história uma única revolução que não seja uma restauração. Dentre muitas coisas que me fazem ter dúvidas quanto ao hábito moderno de fixar os olhos no futuro, nenhuma é mais forte do que esta. Todos os homens da história que fizeram algo pelo futuro tinham os olhos fixos no passado. Não é? Então você pensa que os grandes homens que construíram um futuro melhor, né, na época deles, né, eles tinham eles sabiam sobre o passado, né? Então vamos pegar um exemplo qual que é o nome dele mesmo? Ele está lá na Inglaterra, o Winston Churchill sobre Hitler. Algumas pessoas da Inglaterra, que também dominavam assim, a cena política, acreditavam que o melhor seria fazer um acordo de paz com Hitler. Esse era o melhor. Não é? E o Winston Churchill falou, mas vocês estão doidos? É como você negociar com Hitler, é como você negociar com um leão, com a sua cabeça na boca do leão. Não é? Porque qual é o nome dele mesmo? Ih, esqueci já o nome de novo. Winston Churchill conhecia os modelos de tiranos. Ele sabia com quem ele estava lidando, né? Isso é uma coisa que o próprio Peterson também fala. Se você não é capaz de conceber a maldade de um homem, você será derrotado, engolido. E para isso, para você imaginar tamanha maldade, a literatura ajuda muito. A literatura que está aí no passado. Esse é um ponto muito importante. Né, muitas vezes nós vivemos aquela vida média, né, nós não conseguimos imaginar uma pessoa que seja tão santa e também não conseguimos imaginar uma pessoa tão maligna. Tudo é sempre em cima do muro. E o que acontece? Você perde benefícios virtuosos por não imaginar pessoas assim, tentar imitá-las, e você também pode ser muito prejudicado ou não perceber o quanto mal você é, porque você não tem exemplos do passado. E isso é uma coisa, outra coisa que o Lewis também fala, muito importante, né? As pessoas malignas de verdade, elas se acham 100% boas. Esse é o ponto, né? Isso é uma coisa extremamente relevante e muito bom. Então, isso que o Chesterton, que ele está falando sobre o medo do passado, é o que nós estamos vivendo hoje. que aqui no Brasil nós temos duas categorias. Ou as pessoas desconhecem os seus bisavós, ou seja, a história, ou literalmente também pode conhecer o bisavô, ou a história, para não cair em certos erros. Ou o quê? Tem medo do passado. E adultera o passado, não é? Adulterando o passado, você pode fazer o que você quiser com o futuro. Não tenho o que questionar. É uma lógica muito simples, mas essencial. Nós temos que lembrar dessas coisas de novo. Não podemos ficar aquém disso, né? E olha que interessante que Será que Chesterton em português é Gerson? Mas não é isso, né? E olha que interessante que ele vai falar, né? É muito comum ouvir a sugestão de que o homem moderno é o herdeiro de todas as épocas, que tirou o que havia de bom em cada um dos sucessivos experimentos humanos. Chesterton, ou melhor, Gerson continua. Não sei que respostas dar a isso, a não ser pedir ao leitor que contemple o homem moderno da mesma forma como acabo de olhar para ele, no espelho. Então, olhe-se. Vai lá no espelho agora. Vou dar um tempinho para você no espelho. Olhe para você. Você é um homem moderno. E pergunte-se, será que realmente eu sou o herdeiro de todas as épocas? Não é? E o que significa isso? Será que eu sou essa pessoa, herdeiro de todas as épocas? Da antiguidade, da Idade Média, do Iluminismo, Renascimento, Romantismo? Será que eu sou herdeiro de tudo isso? Não é esse ponto. E vamos continuar aqui a leitura de Chesterton. Preste atenção. Será mesmo verdade que você e eu somos duas torres radiantes construídas a partir das mais altaneiras visões do passado? Será que satisfazemos todos os grandes ideais históricos um após o outro? Desde nosso desnudo antepassado, que era bravo bastante para matar um mamute com uma faca de pedra, passando pelo cidadão grego e o santo cristão, até nosso avô ou bisavô? Será que você é essa pessoa? Isso é muito importante, né? E o que nós iremos descobrir? Não, nós não somos essa pessoa. Tá? O que o Chesterton está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a modernidade, de certa forma, ela é arrogante. Não existe nada mais arrogante do que o moderno falar que está na modernidade, ignorando, tudo aquilo é passado. Não, Idade Média, Idade das Trevas, né? Isso é muito interessante. Então, o moderno, ele é o sujeito que ignora tudo que foi feito, né? Ele não imagina o quanto de informação, o quanto de esforço humano, quantas mortes ocorreram, assim, o que já passou pela história da humanidade, entendeu? Para ele poder ter esse celular, o quanto a humanidade precisou estudar para chegar na eletricidade, para depois chegar nos aparelhos eletrônicos e ter celular, e você ter a internet, ter todo esse sistema aqui que você consegue ter um aplicativo que foi feito por pessoas que eu não imagino quem sejam, para assim você poder abaixar o Oliver Talk que está escutando agora sobre Chesterton, e eu também aqui num livro. Você imagina a coisa mais difícil, né? Ter esse livro aqui. Mas não, nós nos consideramos os herdeiros de todas as épocas, ignorando elas, né? Então, olha que arrogância da nossa parte. Muito interessante, né? Então, continuando, ele vai dizer: nosso idealismo profético moderno é estreito, porque sofreu um persistente processo de eliminação. Ou seja, quanto mais nós profetizamos sobre o futuro, quanto mais nós dizemos como o futuro deveria ser, quanto mais criamos ideologias para dizer que assim a humanidade deveria ser, isso vai significar que sofremos um persistente processo de eliminação do passado. Nós queremos sempre criar a nova humanidade. Sempre queremos ser os salvadores do mundo. Sempre queremos ser os primeiros. Nunca aqueles que continuam. É de uma arrogância, sim, é muito grande. Né? Então, para finalizar, vamos terminar com essa frase aqui, né? O homem realmente corajoso é aquele que afronta tiranias tão jovens quanto amanhã e superstições tão frescas quanto as primeiras flores. O único livre pensador autêntico é aquele cujo intelecto está tão livre do futuro quanto do passado, não é? Então, olha que interessante, e aliás, nossa, essa tradução está maravilhosa, assim. Muito obrigado pela dona aqui que traduziu, é tão difícil você achar traduções assim belas. Luísa Monteiro de Castro Silva Dutra, muito obrigado, tenho que agradecer de novo. Muito bom, né? Então, o homem realmente corajoso é aquele que afronta tiranias tão jovens, né? Então, você perceba o seguinte, a tirania não deixa de ser um ato para você criar um futuro ideal, um futuro idealista. Não é? Então, os nossos jovens que entram para o PSOL, não sei aonde, todos eles querem criar aquele futuro com a nova natureza humana. É o homem não sei o quê, o homem de cabeça para baixo, o homem não sei o que lá, o homem com 27 gêneros diferentes e não sei o que, etc. Uma coisa muito louca. Não é? É muito fácil, cara. No futuro, com o futuro você pode fazer qualquer coisa. Não é? Mas no passado, meu amigo, no passado não dá pra você mexer. E é isso que você tem que fazer nesse exato momento. Não é? É pensar aquilo que te faz ficar firme. Não é? Aquele conselho que faz com que você siga em frente. Para poder, assim, não se perder durante a sua caminhada presente. E não errar o alvo no futuro. Certo? E também é muito importante você não se esquecer de comprar as camisetas do Wake Up Imperium do nosso amigo Mr. Romanini, né? Agora ele fez uma coleção, inclusive, com os brasileirinhos, né? Se você gosta dos brasileirinhos, né? Que é tá em choque, tem várias camisetas lá do palhaço, né? Você pode comprar lá. Né? E os brasileirinhos são interessantes, né? Porque eles realmente... Eles falam muito do passado, como o passado brasileiro foi pervertido por alguns ideólogos, não é? Então, meus caros, é isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Essa parte do Chesterton muito importante, eu sei que de alguma maneira nós falamos já sobre esse assunto, mas as coisas importantes têm que ser lembradas, né? Nessa confusão política, onde parece que está todo mundo brigando com todo mundo, onde parece que tem isentões de todas as espécies, onde parece que amigos que eram amigos se tornaram, sei lá, adversários, e adversários se tornaram os amigos, enfim. Enquanto você estiver escutando o Oliver Talk, esqueça um pouco disso e lembre daquilo que é essencial. E o que é essencial está no passado. Até o próximo podcast.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.